técnico de contabilidade, e o presidente Paulino José de Oliveira criou dentro da Rádio Fecopar a Fala do Presidente. E todas as quintas-feiras nós conversamos com alguém que possa nos ajudar nesse sentido. E hoje temos o prazer de convidar aqui na Fala do Presidente a vereadora mais votada nas últimas eleições para a Câmara Municipal de Curitiba, a senhora Indiara Barbosa Custódio. Bom dia, vereadora.
Bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos que estão nos acompanhando.
Nós gostaríamos, para que os profissionais da contabilidade de todo o estado conhecessem um pouquinho mais da sua trajetória. Eu sei que a sua origem é Umuarama, capital da amizade, mas nos conte um pouquinho como é que foi esse início aí lá, desde os idos de Umuarama para chegar aqui em Curitiba.
Certo, isso mesmo, eu nasci em Umuarama, capital da amizade mesmo, mas na verdade eu nasci, minha mãe é de lá, né, a família da minha mãe, mas eu morei muito pouco tempo lá. Os meus pais se casaram e foram para Rondônia, na década de 80. Então, eu passei a minha infância toda em Rondônia, né, no interior do país, e aí morei lá até os 14 anos. Então, com 14 anos, a minha mãe resolveu voltar para o Paraná, e a gente veio para Curitiba com os meus irmãos para poder estudar. E eu falo que eu sempre gostei de política desde a época do colégio, né? Estudei no Colégio Estadual do Paraná, aqui em Curitiba, e quando terminei o ensino médio, fui fazer vestibular, o primeiro curso que eu me interessei foi Ciências Sociais, Ciência Política. Mas aí fiz um ano e meio e acabei mudando para administração. Então daí passei na Universidade Federal, também fiz administração, e falei, vou trabalhar, né, vou cuidar da minha vida. Eu até, na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo também, comecei a trabalhar com 15 anos como atendente do McDonald's, foi meu primeiro emprego, e depois, aí na faculdade eu trabalhei na empresa Júnior, de administração, né, que fazia consultoria já para pequenas empresas e tudo, trabalhei também no Banco Toyota, logo, na sequência, fiz um estágio de 3 anos, e no último ano da faculdade, eu entrei em uma empresa de auditoria contábil, uma empresa multinacional, uma das Big Four que a gente fala, né, na área. E aí eu brinco, às vezes até, né, eu falo que daí eu encontrei a minha vocação, que é ser auditora. Falo que eu sou uma pessoa que gosta de tudo certinho, e o auditor, ele faz isso, ele confere se as coisas estão certas, né. E aí eu gostei muito da carreira de auditoria, me identifiquei muito, comecei a aprender contabilidade, estava no último ano da faculdade de administração, aí logo que terminei a administração já comecei a fazer ciências contábeis. E fiquei lá na empresa, então, por quase 14 anos, 13 anos e meio. Mas eu sempre acompanhei política também, né, lia bastante, gosto muito de política, de economia. Aí acabei me filiando no partido que eu estou hoje, que é o Partido Novo, porque eu concordo muito com as ideias do partido, e aí pensava, poxa, acho que um dia eu vou entrar para a política, né? Porque eu acredito que a política é uma forma de contribuir para a sociedade de forma mais significativa, né? A gente pode ajudar as pessoas. Eu fiz já muito trabalho voluntário também, então a vida inteira, desde de adolescente também faço trabalho voluntário, já na igreja, já fui escoteira, e na empresa também a gente dava curso de finanças para jovens em duas comunidades aqui em Curitiba. E aí eu percebi isso, poxa, a política é uma forma da gente contribuir de forma mais significativa. E aí foi o que me despertou aí para entrar na política.
Ok, olha que não é assim uma passagem única, né? São várias experiências para chegar até onde a senhora está hoje. Mas... eu até fico grato aí pela sua presença aqui nos nossos microfones, porque o que mais se tem hoje é as famílias evitando que os filhos eles entrem na política, porque acham que a política tem um conteúdo assim muito ruim, né, de esse quadro que nós mesmo elegemos aí com esses desvios todos, mas... pessoas como você que podem mudar um pouco essa trajetória e fazer com que os jovens também olhem um pouco mais esse lado e para renovar a política, né, no Brasil. Mas, vereadora, veio esse desejo de entrar na política, vem assim dos pais, a sua mamãe, seu papai, não? Ou eles nunca pertenceram a esse quadro aí do segmento da sociedade? Alô?
Oi, perdão, estou aqui, escutei a sua pergunta. Na verdade não foi da minha família não. Na verdade, esse sentimento que você comentou, que é quase uma aversão à política, né, uma repulsa, assim, e esse pensamento assim, poxa, política é coisa de ladrão, eu não vou entrar para política, porque se eu entrar lá eu vou me corromper, não tem jeito de ser honesto na política. Esse é um pensamento muito comum hoje em dia, e eu acho que ele já vem de muito tempo. E a minha família, né, desde o meu avô, os meus tios, os meus pais, tinham esse pensamento, sabe? O meu avô já foi convidado para entrar na política, a minha mãe também para ser vereadora, e eles sempre pensaram assim, não, eu não vou me envolver, porque política é coisa de ladrão, vamos ficar longe. Meu avô sempre pensou assim, se eu criar os meus filhos bem, fizer meu trabalho bem, já estou contribuindo para a sociedade. Mas a gente entende hoje, refletindo, né, que foi justamente esse pensamento, que é muito comum, que levou à situação que a gente está hoje, né? A gente deixou o caminho livre para quem queria entrar, e muitas vezes muitas pessoas não tinham boas intenções, né? A gente vê muitos casos de corrupção. Então, eu escutei isso uma vez do governador Romeu Zema, que é o governador de Minas Gerais, que é do meu partido, antes dele ser governador, que ele percebeu isso, e aí foi o que motivou ele a entrar e falar assim, não, a gente tem que mudar isso, essa cultura de que política é tudo ladrão. A gente precisa, as pessoas que são honestas têm que entrar, que são competentes, para tentar mudar isso. Né, e foi o que levou ele, e foi o que me motivou também, sabe? Tanto que no início a minha mãe, meus pais não me apoiavam não, sabe? Porque eles tinham esse receio. A minha mãe, inclusive, ela já foi funcionária pública, já viu muitos casos, às vezes, de corrupção, a gente morou também, como eu falei para você, lá em Rondônia, em cidade muito pequena, que você vê até, coisas, até violência em relação a políticos e tal, né, coisas mais graves, assim, então ela sempre teve muito receio. Mas ela também percebeu isso, né, ela falou assim, poxa, você tá certa, né, alguém precisa tentar mudar isso. E é o meu sentimento, não só o meu, de muita gente, eu acredito, assim, que é um movimento de renovação política, de vários partidos, né, mas das pessoas e dos jovens também perceberem isso, que a gente tem que tentar fazer alguma coisa pela nossa cidade, pelo nosso país, e isso passa pela política, né. Então acredito que cada vez mais a gente vai ter gente mais competente entrando para tentar melhorar o nosso país.
Ok. Estamos entrevistando a vereadora Indiara Barbosa Custódio, a vereadora mais votada nas últimas eleições. Ela conseguiu 12.147 votos para a Câmara Municipal de Curitiba. A Rádio Fecopar pergunta o seguinte, a sua trajetória, eu vejo aqui que... houve a sua participação em Mulheres do Brasil e Mulheres Executivas, também a sua liderança na rede de ação política para a sustentabilidade. O que, que significa esse RAPS para que o jovem, o que, que é essa sua liderança no RAPS e o que, que é essa rede de ação política para a sustentabilidade onde teve a sua liderança?
Legal. A RAPS é uma ONG, né, como você falou, que é a Rede de Ação Política e Sustentabilidade, que tem como objetivo apoiar políticos que queiram entrar na política ou que já estão lá, mas que sejam comprometidos com alguns valores, né, que é a sustentabilidade, a transparência, a democracia. E o que eles fazem? Né, eles dão apoio, dão cursos para esses políticos. Então, quando eu decidi, lá em 2018, foi a primeira vez que eu fui candidata, eu não conhecia, não sabia o que era, e aí, como eu estava nessa, né, de ser candidata, tudo, alguém me mandou e falou em Diário, ó, participa desse processo seletivo, que é bem bacana. Entrei no site, vi e me inscrevi. E aí, eles fizeram uma seleção com mais de 1.000 inscrições no Brasil, selecionaram 100 lideranças, foram 5 no Paraná, na época, sendo que 3 já eram até políticos, né, com cargos, né, vereadores, deputados, e eu fui selecionada, fui a única mulher naquele ano, e comecei a me inteirar mais da política, né, porque até então, eu, apesar de ler bastante sobre economia, mas eu nunca tinha participado, né, do ambiente político. Aí, a RAPS, ela me deu uma formação no sentido tanto de organizar uma campanha, como fazer uma campanha vitoriosa, como montar uma equipe, arrecadar fundos para a campanha, quanto pensar em políticas, né? O que faz um deputado, na época eu fui candidata a deputado, o que faz um deputado, quais são projetos de leis que podem ser feitos, né? Vamos nos aprofundar em políticas públicas na área de segurança, de saúde, de educação. Então, todo esse conhecimento político que eu não tinha, eu aprendi nos cursos da RAPS. Mas o principal foi campanha. A gente teve, eu sempre cito que foi muito bacana a experiência, a gente teve uma semana em São Paulo com um senhor, que ele é professor de Harvard, o nome dele é Steve Jardim, o senhor, né, mais de idade, ele já deu curso pro Clinton e pro Obama, e ele vinha pro Brasil como voluntário para dar curso para os brasileiros. Sabe? Então foi muito importante assim, para a minha campanha. Né? E aí, em 2018 foi a primeira eleição que eu participei, eu peguei uma licença, acho que é legal também comentar, porque a empresa acabou me dando uma licença não remunerada da empresa, que não era comum, né? Não é comum as pessoas, eu vou sair para ser candidata, mas eu consegui convencê-los de que a empresa também tem um papel, né, nesse papel de melhorar a sociedade, que é incentivar os seus funcionários, as pessoas a participarem da política. Daí eu peguei uma licença não remunerada, que também é diferente do setor público, né, que às vezes acaba sendo remunerada, e fiquei 4 meses afastada para fazer a campanha. E foi, apesar de eu não ter sido eleita, né, eu bati na trave, a gente fala, porque eu tive 31 mil votos, fui a mais votada do partido no Paraná, mas não fui eleita, mas foi uma campanha bacana, né, porque é uma pessoa que não tem sobrenome político, que não é conhecida, né, porque o contador não é igual o jornalista que está na TV, né, ou a pessoa que tem exposição, o contador está atrás do computador trabalhando, né, então não era conhecida, e com pouco dinheiro, então foi uma boa votação. Aí não fui eleita, voltei pro trabalho, trabalhei mais lá quase 2 anos, 1 ano e meio, para daí ser candidata de novo, agora em 2020. E nesse período também eu fiz um outro curso, que eu acho que é legal mencionar, porque é parecido com a RAPS, que é o curso do Renova BR. O Renova BR também é uma escola de formação de políticos, né? Eles têm como missão transformar pessoas comuns em políticos fora do comum. Então eles pegam pessoas que nunca participaram da política para dar também essa formação, como eu comentei, parecida com a da RAPS, que é de campanha, de políticas, de fazer políticas baseadas em evidências, né? Vamos, quando a gente entrar, não vamos só fazer leis por leis, vamos fazer leis embasadas, que sejam aplicáveis, que sejam efetivas, né? Então esse é o meu objetivo. Então, eu, para quem está nos ouvindo aí, que às vezes tem essa vontade de entrar na política, poxa, eu tenho, mas eu não sei como é, nunca fui, não sei fazer uma campanha, eu sempre indico essas iniciativas, esses movimentos de renovação política, um deles é a RAPS, o outro é o Renova, que apegam pessoas de todos os partidos, do Brasil todo, e apoiam nessa formação. Então, é bem bacana mesmo.
Quer dizer que essas ONGs, né, nós diríamos assim, elas são suprapartidárias, né?
Exatamente, são suprapartidárias. E isso também é bacana, sabe, João? Porque você conhece pessoas de todos os partidos, e quando você entra aqui, por exemplo, eu fui eleita, aqui em Curitiba são 38 vereadores. Eu tenho que conversar, interagir e, né, com pessoas de todos os partidos, né? E todos que estão aqui querem melhorar a cidade, querem melhorar a vida das pessoas, às vezes por caminhos diferentes, mas a gente vai ter que trabalhar juntos para encontrar os caminhos para conseguir fazer isso, né? Então, essa interação, essa conversa que vai ter que acontecer, você já começa a ter nesses movimentos, sabe? Então, é bem legal mesmo.
E como é que a senhora tem administrado aí o seu tempo na Câmara? Porque tem um filhinho aí que deve ser o seu queridinho, não é? Como é que...
Com certeza.
Nessa pandemia, como é que tem sido aí o tratamento?
É um desafio, né? Ficar em casa, né? As crianças aí ficaram um ano e meio quase longe das escolas, né? Então, com aulas online, aulas em casa. Eu também fiquei, então, as sessões também, muito por alguns meses, foram remotas também, online. Então, os mesmos desafios, né? Das mulheres comuns que têm que aí equilibrar trabalho, filho, casa, né? Família, também tive. Não é impossível, né? É possível de fazer, às vezes a gente precisa de ajuda, né? Ajuda do pai, da família, dos avós, né? Ou apoio, suporte, mas é possível conciliar. E até aproveito também para mandar um recado para as mulheres também, né? Eu, como você até mencionou, também participo de dois grupos de mulheres que a gente discute bastante esses temas, né? Como que a gente consegue aumentar a participação das mulheres nos cargos de liderança, né? Seja na política ou seja nas empresas, mas a gente precisa muito do suporte dos homens, né? Eu falo que às vezes as mulheres acabam assumindo mais funções em casa, na criação dos filhos e nos cuidados com a casa, e aí por isso elas acabam conseguindo se dedicar menos a outros interesses, né? Ou a política, a própria carreira, né? E quando o homem também participa, né? Os dois trabalham fora, então o homem também ajuda em casa, né? Na criação dos filhos e tudo, aí a mulher também consegue equilibrar. Então, acho que esse desafio, a gente conseguir trazer as mulheres, né, para os cargos de liderança, para a política, é um desafio conjunto, que a sociedade junta tem que participar, apoiar as mulheres, né, fazer esse trabalho junto para que a gente consiga aí aumentar essa participação das mulheres. E eu já discuti muito sobre isso, tanto na empresa também eu participava de um grupo de discussão de gênero, né, de como trazer as mulheres para os cargos de gerência, de direção, né. Eu, inclusive, na empresa também consegui fazer uma carreira ascendente. Eu comecei como trainee, fui sendo promovida, e quando eu saí, eu era gerente sênior, né, poderia daqui a pouco virar diretor e tudo, mas consegui conciliar justamente por causa desse suporte. Graças a Deus, eu falo que eu sempre tive esse suporte. E eu acredito que a gente também pode falar, né, a gente conversar sobre isso, chamar as mulheres e os homens para mudar isso juntos, a gente cada vez mais vai conseguir que as mulheres participem mais.
Na Câmara Municipal, uma das comissões, a senhora é vice-presidente da Comissão de Economia e Finanças, Fiscalização, até vem bem de encontro aí a sua formação. Como é que vê essa comissão? O que poderia ser citado aí para abrir uma expectativa para os jovens gostarem mais da política? O seu trabalho, assim, ele é voltado aqui nessa comissão.
Legal. A comissão, então, é a Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Ela tem como atribuição, uma das atribuições é analisar os aspectos econômicos e financeiros dos projetos de lei. Então, quando um vereador vai propor uma lei, né, e ela vai impactar a prefeitura e o município, ele tem que avaliar qual é o impacto financeiro dessa lei, né? Ou seja, quanto vai custar isso para a prefeitura? Cabe no orçamento da prefeitura? Então, ele tem que avaliar esse impacto, que é um impacto muito importante, até como eu disse, para que o projeto seja efetivo, para que ele seja realmente aplicável, né? Então, na comissão a gente faz isso. Também tem esse papel de fiscalização, ou seja, uma das principais funções do vereador é a fiscalização, né? Isso está na Constituição Federal. no, além, né, às vezes até as pessoas acham que ah, o vereador faz leis. Não é só legislar, né, não é só fazer leis, e sim também fiscalizar o executivo. Ele tem como obrigação aprovar, verificar, analisar e aprovar as contas do executivo, da prefeitura, que é ver se o dinheiro que a gente paga em impostos está sendo bem aplicado. E então essa comissão também tem esse papel de avaliar as contas, né, quadrimestralmente, a cada 4 meses, a prefeitura presta contas para a Câmara, isso está na lei de responsabilidade fiscal. Então aí a gente tem que verificar os demonstrativos, verificar as contas, avaliar se tem alguma inconsistência, se tem algum problema. E também, anualmente, as contas são auditadas, né, mais um detalhe, são verificadas pelo Tribunal de Contas do Estado, e depois o Tribunal de Contas manda o parecer e as contas para a Câmara para aprovar, né? E na minha campanha eu falei bastante também sobre isso, que as contas estavam são aprovadas com muito atraso, sabe? Por exemplo, aqui em Curitiba, o ano passado foram aprovadas as contas de 2012 e 2013, ou seja, com 7 anos de atraso. Esse ano agora já tá indo um pouco mais rápido, né? A gente veio já as contas de 2015, 2018 e agora 2019. Aí tem ainda algumas que ficaram aí para trás no meio, né, do caminho, que vão vir. Mas eu também tenho como propósito tentar contribuir, estou discutindo isso na comissão com os outros vereadores, para que a gente consiga tornar esse trabalho mais ágil, né? Porque 7 anos não adianta muito. A gente que trabalha na iniciativa privada sabe que terminou o ano, as empresas já querem os balanços emitidos, auditados no início do ano seguinte. Então tem que ser rápido para ser efetivo, né? E no setor público ainda não é. Mas eu acho que é muito importante para os jovens, né, entender isso, que é importante esse papel de fiscalização, né, que impacta a nossa vida, né, porque tudo que a gente compra, a gente paga impostos, e para onde vai esse imposto? Aonde ele está sendo gasto? Será que ele está sendo bem gasto? E é isso que a gente faz aqui também na Câmara de Vereadores.
Eu gostei aí dessa ideia da agilização, até porque nós sempre questionamos aqui, por vezes demora tanto para ser aprovado, e quando aprova, tem um despacho assim, ó, aprovado com ressalvas. Quando se tem ressalva, é sinal que ainda não está tudo certo, né?
Mas, pois é, tudo... só que imagine fazer isso com 7 anos de atraso, né? Para você ter uma ideia, o ano passado, as contas de 2012 ainda era o último ano da gestão do Beto Richa, que já foi até governador e até preso por causa de corrupção no governo. Qual que é o sentido, né?
É verdade. Que bom que a senhora coloca isso aí com total clareza para o entendimento aí dos ouvintes. Bom, hoje à noite, às 20 horas, a Rádio Fecopar vai entrevistar o empresário Luiz Carlos Zancanella, que é presidente da SafeWeb, uma das maiores certificadoras que emite certificado digital no país. E o tema da conversa hoje é sobre o voto impresso. Eu não sei o que o presidente dessa empresa, que tem como a chamada segurança da informação, é o slogan da empresa, o que ele vai dizer e o parecer dele. Mas para a senhora eu pergunto, voto impresso ou voto eletrônico?
Olha, eu acho que esse é um debate importante para a sociedade. Eu ainda não me aprofundei tanto nesse assunto, mas até como auditora, né, eu acho que é muito importante essa discussão e a gente ter segurança de que as urnas eletrônicas são efetivamente seguras, né? Então, a gente sabe que mesmo o voto não sendo impresso, né, cada voto, mas no final do dia lá na votação tem a impressão dos boletins de urna, enfim, como auditor a gente sabe que aquele procedimento ele tem que ser auditável, né? Ou seja, alguém tem que conseguir conferir de alguma forma que está correto, né? Que o procedimento foi feito de forma correta e que não existe possibilidade de erro ou de fraude. Então, se está sendo tão discutido esse assunto, eu acho que é importante que Caso a gente realmente hoje tenha um sistema que seja seguro, o próprio TSE, enfim, as empresas envolvidas na discussão, né, de tecnologia, e cada vez mais a tecnologia avança, eles têm que demonstrar isso, né? Olha, hoje, apesar de não ser impresso cada voto, mas é impresso de outra forma, enfim, e é auditável, e é seguro, e a sociedade brasileira pode ter segurança do voto. Então, se isso for demonstrado, for auditado, for conferido por especialistas, né, especialistas na área de TI, de segurança, talvez não haja necessidade de mudar, né? Mas, se não... a gente entende que é seguro, mas a gente não consegue auditar, a gente não consegue conferir, não sei. Aí talvez tenha que mudar alguma coisa para que a sociedade brasileira esteja certa de que o voto que ela está dando está sendo contabilizado lá no final, né? Então, eu acredito que é importante sim a discussão, não necessariamente então que tenha que mudar, enfim, que tenha que imprimir cada voto, porque eu acredito que a tecnologia ela vem para beneficiar, né, para tornar as coisas mais simples, mais fáceis. Cada vez mais a gente está digitalizando as coisas para não precisar de tanto papel, né, de papel para tudo. Então, eu acredito que o sistema de votação também deveria entrar nisso, de ser mais digital, mais avançado tecnologicamente, mas tem que ser confiável. Então, okay. Essa é a minha opinião.
Certo. Uma última pergunta, então, porque sei que a vereadora também tem compromisso. Mas, mediante tantos compromissos, mãe, esposa, vereadora, vice-presidente da comissão, ainda tem uma outra função aí que liga a contabilidade, que é conselheira no CRC. Dá tempo aí de fazer também esse trabalho ali no conselho?
Tá difícil. Tá difícil, mas dá tempo sim. Eu entrei como conselheira no ano passado, né, do CRC, recebi o convite para ser conselheira, e aí até num primeiro momento eu falei, eu não sei se eu dou conta, né, de mais uma coisa, porque já estava nessa questão política e tudo, mas aí entendi junto até com outras mulheres que também me incentivaram, né, a Nilva, que é conselheira hoje do Conselho Federal de Contabilidade aqui do Paraná, uma grande amiga, me incentivou, o pessoal lá da empresa também, que eu ainda estava na empresa na época, também entendeu que era importante e me liberou alguns dias também para fazer esse trabalho voluntário, né, porque é um trabalho voluntário que a gente faz. E aí eu consegui atuar um ano, que foi esse ano antes da eleição, foi um trabalho bacana e importante, até para a gente aprender sobre o que o CRC faz, né, entender melhor, porque às vezes a gente só paga lá a anuidade, mas não sabe direito, né, qual o trabalho é feito. Então foi uma experiência muito importante para mim, conhecer melhor também as pessoas da classe contábil, gostei bastante, e aí quando ganhei a eleição até conversei também com o presidente, Laudelino, com o Gerson lá também, que é nosso diretor, e aí a gente combinou de tentar continuar, né, e de conciliar o papel lá como conselheira, e tô conseguindo. No início eu até não consegui participar das primeiras reuniões, enfim, porque sempre acabava coincidindo com algum compromisso, mas agora as últimas estou conseguindo participar sim. Eu acho que é importante também para os profissionais, né, para as mulheres, enfim, para os profissionais participar. Então também fica um convite, né, para participarem dos órgãos de classe, do sindicato, do CRC. É importante essa interação e pensar em como a gente pode melhorar, né? Melhorar, ver o que pode melhorar para o profissional contábil, para a sociedade, né? A gente também tem um papel importante na sociedade, os contadores, né? Afinal de contas, a gente dá um suporte essencial para as empresas, né? E as empresas que sustentam a nossa sociedade, né? As pessoas que trabalham, que empreendem, que geram riqueza, que geram empregos. E nós, como contadores, temos um papel muito importante. Então, entendo que os contadores têm que ocupar esse papel de relevância, e uma forma de fazer isso é participando, né? Então, por isso, ainda continuo lá no Conselho do CRC.
E vem aí, agora em agosto, né, a 18ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade. Só para colocar na sua agenda aí, né?
Eu acho que já está na minha agenda, vou até conferir. Okay.
Vereadora Indiara Barbosa Custódio, foi muito bom conversar contigo. Parabéns aí por ser a vereadora mais votada nessas últimas eleições. parabéns pelo seu trabalho e volte aqui falar conosco na Rádio Fecopar, ok?
Ok, muito obrigada, agradeço mais uma vez pelo convite. Ó, conferi aqui, está sim, no dia 17, 18 e 19 de agosto, né, a convenção, já está na minha agenda, vou participar. E por último, queria só deixar um convite também para os contadores, né? Como eu disse, é um papel muito importante. Eu convido também todos os contadores que têm esse interesse em participar da política, né, em exercer um papel de ainda mais relevância, e esse olhar técnico também, de conhecimento que a gente tem na área de tributos, na área de fiscalização, de contabilidade, com certeza agrega bastante para a política. Então, quem tiver interesse aí, fica o convite. No próximo ano a gente tem eleições, né, para deputado estadual, deputado federal, senador, governador, enfim. Então, os contadores precisam participar e estar nessas disputas aí. E também fico à disposição daqueles que quiserem conversar mais, tirar dúvidas, enfim, que estão nessa dúvida em participar ou não, também fico à disposição, convido para me acompanhar nas redes sociais, pode mandar um e-mail, enfim, eu fico bem à disposição. E agradeço mais uma vez o convite para estar conversando com vocês.
Ok. Vereadora Indiara, como é que é o nome do seu filho?
Ah, o meu filho é o Luíde, tem 8 anos, e como você mesmo falou, é meu xodó, né, ele é a minha principal motivação, né, por estar aqui trabalhando. Eu quero, né, uma cidade, um país melhor para ele, para as futuras gerações. Eu não quero que ele, assim como a gente, muita gente pensa em sair do país, né, às vezes desanima pelo cenário político aí, e eu quero trabalhar para que ele um dia tenha orgulho do país e queira ficar aqui, e que o nosso país seja um pouco melhor aí do que é hoje, né?
Muito bonito o que disse. Aviso o Luíde que o Brasil ganhou de 4-2 da Alemanha.
Ah, que beleza! Ficou muito feliz, hein? É muito bom pra gente, né? Depois daquela derrota lá da última vez, né? Muito bom.
É 7-1, né? Quem sabe vamos trazer a medalha das Olimpíadas aí no futebol masculino e feminino.
Isso aí.
E feminino, né? Porque ganhamos de 5-0 da China as mulheres, né?
Excelente, muito bom.
Um abraço, vereadora,
um abraço.
Bom trabalho, hein?
Obrigada, tchau.
E assim conversamos com a vereadora Indiara, aqui com, né, com esse jeito simples e bastante objetiva nas colocações, e você que tem aí pretensões políticas, está aí mais o sangue novo, né, surgindo com ideias novas e tal. Você está ouvindo a Rádio Fecopar, que defende o contabilista do Brasil e tem as músicas instrumentais aí na sua programação.